Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira, dia 12 de março, do Jornal do Meio-Dia, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você. Também seu espaço para você participar pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Isso mesmo. Já já, Coutinho, com muitas informações para nós e vocês, caros ouvintes, podem participar. Então já envia sua mensagem aí, tá? Envie quantas mensagens vocês quiserem, seja de áudio ou mensagem escrita, nós colocamos no ar, tá bom? Aqui o ouvinte tem voz e tem vez. São 12 horas e 8 minutos. O Jornal do Meio-Dia dessa terça-feira está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Unex, meu futuro é o Unex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, que informa: ovos de Páscoa ficam até 50% mais caros em Salvador. É, Marcos, essa é a realidade em todo o país, viu? Que os ovinhos de Páscoa estão bem caros.
É. O dia de Teresina, casos de dengue crescem 61% em relação ao mesmo período de 2023.
Olha a situação da dengue lá no estado do Piauí. Hoje ainda vamos falar da situação da dengue aqui no estado da Bahia. Folha de Pernambuco, Recife e Olinda de muitas histórias.
Jornal do Comércio do Recife, declaração do imposto de renda pode ser preenchida a partir de hoje.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Polícia Civil prende chefes de facção na RMF, portanto é região metropolitana de Fortaleza.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, governador nomeia Márcio Roberto como novo desembargador do TJAL.
É o Tribunal de Justiça em Alagoas, né, que é lá em Maceió. Bem, vamos... Cadê? Tribuna do Norte, Natal. Entidades. Falta de remédios é falha no planejamento.
O Imparcial de São Luís. Câmara de São Luís terá diretoria de contratações.
Só voltando à Gazeta de Alagoas aqui, eu não sei se eu falei correto. Tribunal TJAL, Tribunal de Justiça de Alagoas, ok? Por um instante eu achei que eu falei outra palavra. Outras palavras. Mas está corrigido de qualquer forma. Vamos de jornal?
Correio de Sergipe,
Aracaju. Aracaju, déficit de vagas na educação infantil pode chegar a 7 mil. Nossa!
Jornal Dia do Rio de Janeiro, prepare o currículo. O estado tem mais de 4.800 vagas de emprego e estágio.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Petrobras sofre novas perdas. Por que será, né? Já estão sugando aí.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, epidemia de dengue. Mortes no DF tem alta de 39,7% em uma semana.
Gente, tá assustador isso, viu? Mortes por dengue em todo o país. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Lula critica o mercado. Ações da Petrobras caem. Ei, mas fala besteira aquele cidadão, viu?
E o estado de Minas de Belo Horizonte, ameaça extra sobre barragens em Minas.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Bem, aqui no noticiário regional, gente, a gente começa falando sobre vacinação contra a dengue, tá? Os pais, prestem atenção, porque até então a vacina é para quem tem entre 10 e 14 anos, né? Então, os pais precisam levar seus filhos para se vacinar. Então, preste atenção. Marcos vai divulgar para a gente essa informação, porque Itabuna e Ilhéus ampliam o público já, né, apto a receber a vacina contra a dengue, porque é uma ampliação aí que foi definida pelo Ministério da Saúde. E traz para a gente aqui a informação, Marcos, para a gente lembrar que está tendo sim a vacinação em Ilhéus e Itabuna.
Apenas 340 crianças receberam a vacina contra a dengue em Itabuna, informa o último balanço da Prefeitura. Em Ilhéus, a adesão ao imunizante é ainda menor, né, com 288 crianças atendidas em 10 dias de campanha. Devido à baixa procura, as duas cidades seguiram recomendação do Ministério da Saúde e ampliaram a faixa etária apta a receber a vacina. Até então, a vacina estava disponível somente para o público de 10 e 11 anos de idade. Agora passará a ser aplicada em pré-adolescentes e adolescentes de até 14 anos. A secretária de Saúde de Itabuna, Lívia Mendes, chama a atenção dos pais de crianças e adolescentes sobre a incidência de formas severas da doença nesse público. É um grupo que tem sido muito acometido pela evolução mais grave da dengue e nós precisamos deixar alerta, né? Disse. De acordo com a Prefeitura de Itabuna, a vacina voltará a ser distribuída na próxima semana em ação especial. Já em Ilhéus, segundo a Prefeitura, o imunizante está disponível nos postos de saúde. Os documentos exigidos para vacinação são RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina. É imprescindível a presença dos pais ou responsáveis.
Então, seja em Itabuna, em Ilhéus ou outros municípios que têm a vacinação contra a dengue, basta ir ao posto de saúde. E se não tiver vacina, reclame, faça a sua devida reclamação, tá? E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a situação da dengue aqui no estado da Bahia, porque além da Bahia registrar morte por dengue, viu, Marcos? Agora, infelizmente, a Bahia registrando duas mortes por chikungunya. E lembrando que a dengue é chikungunya, né? Você pega como? Através do mosquitinho Aedes aegypti. Então, mesmo o mosquitinho que transmite a dengue, transmite seu chikungunya, transmite o Zika vírus. Então, fica o alerta, tá? Bem, deixa eu mandar um abraço aqui pra ela, ligadinha no Jornal do Meio Dia, Vanesca. Um beijo pra você, Vanesca. Beijão, obrigada pela audiência. Bem, mudando de assunto aqui, vamos passar ali por Camamu primeiro, porque maré alta invade cerca de 15 casas. Exatamente. A maré alta invadiu casas em Camamu, aqui no sul da Bahia, ontem. Cerca de 15 imóveis foram atingidos pela água no povoado de Ilha Grande. Essas residências ficam na região da Orla. Outras localidades, como o povoado de Cajaíba do Sul, também foram atingidas, lá em Camamu. A prefeitura não soube informar quantos metros o mar subiu neste dia, mas lembrou que o fenômeno costuma acontecer no fim de março e não na primeira quinzena do mês. Pois é, né? Mas ultimamente vem mudando tanto aí as coisas quando se diz respeito a fenômenos da natureza. Inclusive aqui em Ilhéus, carros ficaram ilhados, tá? O aumento no nível da maré aqui no sul da Bahia também provocou estragos em Ilhéus. Ao menos 9 carros foram impactados ficando ilhados ou parcialmente cobertos pelas águas na Praia do Cristo. Isso ocorreu no domingo, dia 10 agora. A maré subiu 2 metros. O volume surpreendeu motoristas que tinham estacionado os veículos na faixa de areia. Mas, como ressaltou a prefeitura, estacionar na área é considerado crime ambiental. A ação pode colocar em risco aí ninhos de tartarugas e corujas. Também achei estranho aquele local ali que o povo estacionou, Marcos. E costumam estacionar bastante ali, né?
Sim, sim.
É complicado, viu? Muito complicado. Tem que ter mais fiscalização. Vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Coutinho chegando aí com notícias de polícia.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um ótimo trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então a nossa ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, aqui na cidade de Ilhéus, local Avenida Ubaitaba. Saiba o que aconteceu agora. Policiais do 3º Pelotão da Petro 68 CIPM estavam realizando rondas e abordagens de rotina no momento em que abordou o indivíduo e com o mesmo encontrando substâncias entorpecentes. Diante do exposto, o material encontrado e o autor foi apresentado na 7ª Corpim para as adoções das medidas legais. Os objetos que foram apresentados: 6 tabletes de substâncias análogas à maconha, embalagens plásticas para acondicionamento de entorpecentes e um iPhone 8. Município de Itabuna. Na manhã de ontem, segunda-feira, funcionários da Prefeitura Municipal de Itabuna estavam realizando um serviço às margens de um canal de esgoto situado nas imediações de um campo de futebol, no bairro Pedro Jerônimo, quando acharam o corpo de um homem que estava embaixo de uma cama box, identificado como Marcos Aloísio Peixoto Santos, conhecido por Marquinhos, e que estava desaparecido desde a noite da última sexta-feira, dia 8 de março. Ele foi encontrado com os pés e as mãos que estavam amarrados, além de um saco plástico envolvendo a cabeça, indicando sinais de extrema violência e de execução. O pai da vítima reconheceu o corpo do filho, principalmente por uma tatuagem que a vítima tinha em uma das pernas. A Polícia Militar, juntamente com o Corpo de Bombeiros, o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, foram acionados para isolar a área e resgatar o corpo, além de removê-lo para o Instituto Médico Legal da cidade de Itabuna. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, já está investigando este caso. Olha, luto profundo em toda a região. Novas informações sobre a tragédia que abalou Una e as vítimas já foram todas identificadas e você vai saber tudo como aconteceu. Identificadas as vítimas envolvidas no trágico acidente automobilístico que aconteceu na BA-001, no trecho entre Una e aqui a cidade de Ilhéus, próximo à ponte do local conhecido como Maruim, pertencente ainda ao território de Una. A vítima fatal, identificada como Graziele Marques Santos Andrade, conhecida como Grazi, tinha 24 anos de idade e era uma pessoa bastante conhecida na sociedade de Una, mesmo porque ela era filha dos servidores públicos de Una, Jean Enison e Tatiane Marques. Ela estava acompanhada, no momento do acidente, do soldado da Polícia Militar, Flávio Dessa, que ficou preso nas ferragens e sendo retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros e levado aqui para o Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus. O policial militar estava vindo de Ilhéus para assumir o seu plantão no terceiro pilotão da Polícia Militar de Una, que pertence à 71ª Companhia Dependente de Polícia Militar da cidade de Canavieiras. Grazi trabalhava em um escritório de contabilidade e também estava a caminho do seu trabalho. O condutor do outro veículo envolvido no acidente, identificado apenas pelo prenome de Luciano, sofreu pequenas escoriações e foi preso no local pela Polícia Militar. As informações iniciais do local do acidente e da própria polícia, ele estaria possivelmente dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica. O corpo da jovem vítima fatal do acidente, da jovem Graziele, foi sepultado hoje pela manhã, por volta das 9 horas da manhã, no cemitério municipal de Una, enquanto o seu namorado, o policial que também se envolveu neste acidente, o PM Flávio, já recebeu alta médica do Hospital Geral Costa do Cacau. E estamos aguardando atualizações para saber o que aconteceu referente à justiça sobre o condutor do veículo que causou o acidente, envolvido no acidente, o senhor Luciano, para saber quais serão as medidas adotadas pela justiça daqui para frente. Olha, o corpo do motorista que desapareceu no rio Buranhém, em Unápolis, após entrar na água para salvar a própria mãe, que estava se afogando, foi localizado na tarde de ontem, segunda-feira, pela Companhia de Corpo de Bombeiros. Wesley Oliveira Miranda, de 30 anos, estava tomando banho no local na tarde do último domingo, com um grupo de familiares. Segundo relato de testemunhas, ao perceber que a mãe dele se afogava, ele nadou e conseguiu salvá-la, mas afundou e não retornou à superfície. Ainda no extremo sul do estado, um homem foi assassinado a tiros na cidade de Itamaraju. O crime ocorreu quando dois indivíduos não identificados, que estavam em uma motocicleta, abriram fogo contra a vítima, que se encontrava em frente a uma residência. Apesar de ter fugido para dentro da casa, na tentativa de se proteger, Márcio Rodrigues de Souza, 40 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A investigação do homicídio está a cargo do delegado titular, Gilvan Meireles Prates. Ainda no extremo sul do estado, um homem foi brutalmente assassinado na manhã de ontem em Teixeira de Freitas. Tiago Barbosa Cruz tinha 25 anos e ele foi morto com múltiplas perfurações por um grupo de 5 indivíduos fortemente armados que invadiram a sua própria residência, onde ele estava visitando seu filho recém-nascido. Segundo informações, os suspeitos chegaram em um carro não identificado, entraram na casa e meteram bala contra a vítima antes de fugirem sem deixar pistas. No local, durante a perícia, foram encontradas aproximadamente 35 cápsulas de munição calibre .40 e calibre 380. Olha só, a viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop adicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. É isso mesmo. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 20 minutinhos. Vamos de mais informação. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau promove palestra sobre cuidados de enfermagem com pacientes ostomizados. Então, enfermeiras e técnicas de enfermagem do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, participaram na tarde da última quarta-feira, dia 6 de março, de uma palestra em orientação sobre os cuidados de enfermagem com pacientes ostomizados. A ostomia é um procedimento cirúrgico que consiste na abertura de um órgão interno, o estoma, né? Por isso que a gente fala ostomia, com o objetivo de construir um novo caminho para a eliminação de urina e fezes. O treinamento foi organizado pela Comissão de Feridas do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, o NEPS, da unidade hospitalar, e na ocasião, a enfermeira Ieda Silva, especialista em ostomia e curativos, atuou como palestrante na atividade. De acordo com a enfermeira Késia Porto, integrante da Comissão de Feridas do Costa do Cacau, o encontro teve como objetivo capacitar a equipe de assistência. Ela disse, qualificando os profissionais, relembrando o conceito de ostomia e história, ainda identificando as ações existentes sobre cuidados de enfermagem a ostomizados, destacou a enfermeira. Também práticas de acolhimento e autocuidado, respectivos aspectos que já foram abordados, e propôs a enfermeiros e demais profissionais de enfermagem cuidados específicos a pacientes ostomizados, levando em conta suas singularidades e, claro, o necessário apoio familiar, a satisfatória manutenção ou recuperação da saúde e do bem-estar desse paciente. A enfermeira ressaltou a importância do treinamento para a qualificação dos profissionais. O momento foi importante para que a gente se sinta mais motivada a pensar em ações humanizadas que visem acolher, cuidar, relacionar-se, valorizar a autoestima, a inserção social e a reabilitação, também o autocuidado e o apoio familiar. É fundamental valorizar o papel do enfermeiro no cuidado com ostomizados, em sintonia com os princípios da humanização na saúde e a melhoria da qualidade de vida do paciente, enfatizou. A Késia Porto ainda destacou que a IEDA finalizou a palestra com uma frase do já falecido jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano, que diz: "Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos." Essa mensagem é interessante e nos faz refletir sobre nossas atitudes e como podemos agir para nos tornarmos cada vez melhores no que fazemos e o que podemos fazer de melhor pelo outro, lembrou a enfermeira do Costa do Cacau. Então tá aí, né? Interessante essa palestra, né, sobre cuidados de enfermagem com pacientes ostomizados. Pacientes ostomizados têm que ter um cuidado especial mesmo, tá? Bem, são 12 horas e 23 minutos. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte, Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp e vamos divulgar mensagens dos nossos ouvintes. O que temos aí, Marcos?
Pelo WhatsApp aqui, ouvinte manda boa tarde, Kátia, Marcos, olha, sou a Gisele da Hora, sou moradora do Cururupi, em Ilhéus, e gostaria de deixar registrado aqui a minha indignação com o desrespeito e descaso do poder público. Mal iniciamos o ano letivo e o Colégio Estadual Indígena Tupinambá, a Motara, está sem merenda escolar. Vale salientar que a unidade escolar e seus anexos atendem crianças de 4 a 12 anos de idade. Alô, Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Vamos ter atenção, né, com a alimentação escolar. Crianças com fome não dá.
Chegou a citar o colégio? Os colégios?
O Colégio Indígena Tupinambá.
Mas esse colégio é de responsabilidade do Estado?
Diz que é estadual.
Bom saber. Então, o Colégio Indígena Tupinambá, que certamente fica ali na região ali de Olivença, né? Certamente. Rapaz, o governo do Estado, vamos rever isso aí, né? Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Quem é a secretária, gente? Secretário? Quem é? É secretária?
Secretária.
De Educação do Estado. Quem é?
Adélia Pinheiro, se eu não me engano.
Ah, então pronto. Eu já ia procurar aqui no... Porque eu não decoro o nome de todo secretário, né, gente? Eu sei que a secretária de Educação no município de Ilhéus, eu sei quem é. Agora a secretária de Educação do Estado, pronto. Adélia Pinheiro. Senhora Adélia, vai deixar os nossos indígenas sem... merenda escolar? Como é isso? Ô, gente, é uma coisa que uma secretaria, seja de educação do estado ou do município, não tem que vir com conversinha e dizer que não tem merenda, que não tem dinheiro pra merenda. Tá? Não venha com essa, não. Tem alguma coisa errada aí. Má gestão, desorganização, tá? Então a gente solicita a senhora secretária de educação do estado da Bahia, a senhora Adélia Pinheiro, que regularize aí a merenda escolar lá no Colégio Tupinambá, tá? Que fica aqui no município de Ilhéus. É um colégio do estado. Então a gente solicita aí que isso seja resolvido o mais rápido possível. Bem, Marcos, tem mais mensagem aí de ouvintes?
Tem. Boa tarde, Kátia. Marcos, aqui na Vila Olímpia, em Ilhéus, ainda não teve um dia de aula e nem há previsão.
Aonde?
Vila Olímpia.
De novo, né? Aliás, continua, né? Sem aula, né? Rapaz, eu só quero é ver como é que vai ficar essa educação aqui no município de Ilhéus. Quando não é educação do município ruim, é do estado, né? Que o estado fornece também. Pelo amor de Deus. Em Ilhéus tudo acontece, né? Tá jogado o município, aos traços. Diga, Marcos Bezerra.
É só por enquanto.
O pessoal tá light. Mas dá tempo, tá? Envia sua mensagem aí para o 98829-1029. Você envia seu WhatsApp com mensagem escrita ou mensagem de áudio de mais ou menos aí 40 segundos e nós colocamos no ar. Bem... vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 35 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento... Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar, tá? Sua mensagem aí para o WhatsApp 98829-1029 e nós divulgamos aqui a sua mensagem, tá? Marcos está até navegando pelo WhatsApp. O que tem de mensagem, Marcos?
A ouvinte manda boa tarde. Olha, não só na Vila Olímpica está sem aula. Ribeira das Pedras também está. Em Sambaituba as aulas estão só com algumas turmas, né? Ilhéus está uma vergonha.
Tá mesmo, uma vergonha. Tanto lugar que é comunidade A, B ou C, sem aula. Pelo amor de Deus, viu? Até quando? Alguém me explica. Até quando a educação de Ilhéus vai ficar assim, péssima? Né? Isso é uma vergonha. Diga, Marquinhos.
Boa tarde. Olha, na antiga garagem da Águia Branca aqui em Ilhéus, na Avenida Itabuna, tem um poço enorme, sem tampa e cheio de larvas de mosquito. A prefeitura não faz a vistoria. Já tentamos de tudo, né? Pedimos socorro. A dengue não tá brincadeira. Obrigada. Obrigado, diz o nosso ouvinte.
Não tá brincadeira, não. A dengue não tá brincadeira. E por falar em dengue, vamos fazer o seguinte? A gente volta já no WhatsApp aí, porque vamos falar sobre dengue, né? Primeiro vamos iniciar falando sobre chikungunya. Porque tanto dengue como chikungunya, né, são transmitidos aí pelo Aedes aegypti. Infelizmente, viu gente, duas mortes por chikungunya são confirmadas na Bahia. Duas mortes por chikungunya foram confirmadas no estado ontem, de acordo com informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Os pacientes moravam nos municípios de Ipiaú e Teixeira de Freitas, tá? E lembrando que Ipiaú fica aqui no sul da Bahia, Teixeira de Freitas no extremo sul. Ainda conforme a CESAB, até o último sábado, dia 9, foram confirmados 3.918 casos prováveis da doença no estado. Olha só, tá? 3.918 casos de chikungunya, gente. Em 2023, foram 4.747 casos prováveis de chikungunya no mesmo período, o que representa uma redução de 17,5%. Cenário da dengue na Bahia. Na Bahia, o sinal de alerta está ligado para outra doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue. Segundo a CESAB, 175 municípios baianos estão em estado de epidemia para a doença. Até o momento, 12 mortes por dengue foram confirmadas pela Câmara Técnica Estadual de Análise de Óbitos da CESAB. A pasta não detalhou o perfil dos pacientes que morreram. No entanto, a Secretaria Municipal de Vitória da Conquista informou na sexta-feira, dia 8, que o terceiro caso do município foi um idoso de 78 anos, morador do bairro Alto do Candeias. Então você vai relembrar aí as cidades, nós vamos relembrar para vocês as cidades que registraram morte por dengue. Jacaraci, no sudoeste da Bahia, com 4. Ibiçuacê, sudoeste da Bahia, 1. Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, 3 mortes. Barra do Choça e Piripá, tudo no sudoeste da Bahia, cada um com uma morte. Irecê, uma morte, Feira de Santana também registrando morte aí por dengue. De acordo com a CESAB, além dos 175 municípios baianos em estado de epidemia da dengue, outros 67 estão em risco e 18 municípios em alerta, tá? Então, esta é a realidade, viu, Marcos, da dengue. Eu soube aqui que também teve uma morte de dengue hemorrágica numa cidade aqui do sul da Bahia, que deve aparecer a qualquer momento aí, né, nos dados que serão divulgados pela CESAB. Isso é preocupante, viu, Marcos? Muito preocupante mesmo.
É.
Ou as pessoas entram em guerra contra esse mosquitinho Aedes aegypti, ou nós vamos perder essa guerra. Precisamos eliminar esse mosquitinho. Cada um fazendo a sua parte nas suas casas, nos seus comércios, né, Marcos? Limpando tudo direitinho, nada de água parada, nenhum tipo de reservatório com água parada que seja criatório aí de mosquitinho Aedes aegypti. Se a gente não fizer a nossa parte, fica difícil.
É, e os pais responsáveis aí, leve seus filhos, sobrinhos, netos para tomar a vacina, né? Que está disponível, né?
Exatamente.
Até 14 anos agora.
E quem está fora da faixa etária aí, de idade, né? Que o Ministério da Saúde disponibiliza a vacina, existem clínicas de vacina e farmácia que vende, tá? Bem, 12 horas e 40 minutos. Marcos, que tragédia, hein, Marcos? Um menino de 5 anos, ele morreu afogado em uma piscina após pular o muro de uma casa de eventos. Isso aconteceu aqui no estado da Bahia, né?
Menino de 5 anos morreu afogado em uma piscina após pular o muro de uma casa de eventos com os irmãos aí na cidade de Juazeiro, no norte do estado. O caso aconteceu na quinta-feira, dia 7, mas foi divulgado pela Prefeitura de Juazeiro na segunda-feira, dia 11. O menino foi identificado como Heitor Lorenzo da Silva Alcântara. De acordo com a Prefeitura de Juazeiro, Heitor Lorenzo era aluno da Escola Municipal de Educação Infantil, EMEI, Ana Maria Morgado Chaves, localizada no bairro Itaberaba, sede do município. Neste momento de tristeza e de dor, a SEDUC manifesta seu pesar e solidariedade à família, aos amigos e colegas de sala, lamentou a gestão municipal em nota. A Polícia Civil informou que a delegacia da cidade expediu as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica, DPT. O caso foi registrado como afogamento.
Que coisa triste, né, gente? Ai, ai, muito triste mesmo. Vamos acionar novamente o nosso repórter, Coutinho Neto. Está chegando aí com mais informações do setor policial. Pode ir direto, Marcos, por gentileza. Deixa para fazer quando for completo. Vamos lá? Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Valeu, Kátia! Muito obrigado! Muito obrigado também a você, Marcos Bezerra, e a você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Vamos começar então a nossa ronda no sudoeste do estado. Um fato que ganhou repercussão da mídia a nível nacional. Em Tapetinga, após 7 meses de investigações realizadas pela primeira delegacia territorial de Itapetinga e pelo núcleo de atendimento às mulheres de Itapetinga, foi dado cumprimento na manhã de ontem, segunda-feira, no decorrer da Operação Átria, no mandado de prisão em desfavor da pessoa identificada por WBS, de 37 anos de idade, por violação sexual mediante fraude e extorsão. As investigações iniciaram quando uma vítima procurou o MEAN de Itapetinga no dia 27 de julho do ano de 2023 e registrou um boletim de ocorrência relatando ter sido vítima de extorsão por uma pessoa com a qual trocou mensagens e fotografias íntimas após meses de contato virtual por uma mídia social, uma rede social. A vítima relatou que o indivíduo se apresentou com o nome de Adriano Santos, que era médico e utilizava ainda um perfil falso e que depois de alguns meses de contato, passou a exigir desta mulher R$3.000 para não tornar públicas as imagens íntimas enviadas pela vítima. Com base nas informações adquiridas, representou-se por medidas cautelares que foram desferidas pelo juízo da vara crime daquela cidade. Após utilizados os instrumentos de investigação, à disposição da polícia judiciária, constatou-se que, em verdade, Adriano dos Santos era um perfil falso utilizado pelo WBS para atrair mulheres e seduzi-las para o envio de conteúdo sexual, tentar extorquí-las cobrando valores para não publicar as fotos íntimas das vítimas. Constatou-se também que o assédio foi praticado utilizando o mesmo artifício, prestem atenção, contra pelo menos 117 mulheres de Itapetinga, tendo o crime se consumado contra pelo menos, sendo consumado contra pelo menos 6 vítimas, totalizando 6 inquéritos em andamento em desfavor do suspeito. Repito, este fato ganhou ampla repercussão, não só em nossa região, aqui no Jornal do Meio Dia, mas também em todo o território nacional. Município de Ibirataia, um acidente com a motocicleta na BA-120 deixou uma jovem de 24 anos morta e um homem de 31 anos ferido. Os dois estavam em uma motocicleta. O condutor teria perdido o controle da direção do veículo após o mesmo passar por um buraco. Os dois ocupantes foram socorridos por uma ambulância do distrito de Algodão e encaminhados até a Fundação Hospitalar de Ibirataia, onde a médica plantonista constatou o óbito da jovem Ayala Santos de Jesus. Já o condutor da motocicleta, Roger Barbosa de Souza, ficou em observação na unidade hospitalar. Município de Ipiaú, o corpo de um homem foi encontrado boiando no final da manhã de ontem, segunda-feira, em pleno Rio de Contas. A polícia militar foi acionada e isolou a área para os procedimentos legais. O homem estava despido e o seu corpo foi localizado por um pescador. A vítima foi identificada como Milton Novaes dos Santos, conhecido pelo apelido de Mirtim. Mirtim completaria 64 anos de idade ontem, segunda-feira, 11 de março. Moradores da localidade informaram que Mirtim era chupador de cana, era alcoólatra e dependente químico. E atenção, hein? Um corpo do sexo masculino e outro do corpo feminino foram encontrados no início da manhã de ontem no município de Gavião, região centro-norte baiano, ambos com marcas de tiros, muito provavelmente disparados por arma de grosso calibre. O homem com ferimentos nas costas e a mulher com um tiro na cabeça. Ela foi identificada como Stephanie Luane da Silva Conceição, de 20 anos, que estava em sua casa quando, por volta da meia-noite e 30, parou um carro e um homem a chamou. Ô Stephanie, faz favor, ela desceu a escada, já que residia em um sobrado, momento em que foi raptada em frente ao filho dela de 3 anos, que ficou chorando desesperado. Stephanie tinha envolvimento com drogas. O fato de os corpos terem sido encontrados no município de Gavião, toda a investigação fica a cargo da delegacia do referido município. Até a publicação dessa matéria, não temos informações sobre a identificação do homem que também foi vítima. E atenção, hein? Juazeiro, na Bahia, atualizando a matéria. Juazeiro, em norte da Bahia, ficou perplexa e membros do 9º Batalhão de Bombeiros Militar com sede em Juazeiro também estão estarrecidos com a notícia de que na madrugada de ontem a ex-esposa de um bombeiro militar foi assassinada pelo próprio bombeiro no mesmo município. Ela foi identificada como Kenolin Luiz, de Sena, de 25 anos. Ela foi morta com um tiro no peito e voltou. Emerson de Souza Oliveira, após o delito, trancou-se em sua residência no momento em que equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar estiveram no local e o bombeiro foi convencido a se entregar. O acusado está custodiado no batalhão da Polícia Militar em Juazeiro e a motivação para este crime brutal, este feminicídio, seria em razão do Emerson, que é o bombeiro, não aceitar o fim do relacionamento. A jovem Luíse era natural da cidade de Queimadas, região do Cisal, e residia lá em Juazeiro, onde tinha uma empresa de decoração. Ela deixa dois filhos menores, duas crianças, e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, lá mesmo da cidade de Juazeiro. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em mais uma edição do seu JMD, se assim Deus permitir. Mas você continua no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir. Olha, o Coutinho Neto acabou de divulgar uma informação muito séria aí agora, né? De mais um feminicídio. Muito triste isso, né, gente? Mais um feminicídio aqui no nosso Bahia. E aí a gente aproveita para falar de uns dados aqui, tá? A gente aproveita para falar de uns dados aqui sobre o feminicídio na Bahia. Que a Bahia registra quase 700 feminicídios nos últimos 7 anos. Aponta levantamento da SEI. A Bahia registrou 672 casos de feminicídios entre 2017 e 2023, com 92,6% dos crimes cometidos por parceiros íntimos da vítima, companheiros ou ex-companheiros e namorados. É o que aponta a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, que é o SEI, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSPBA, e foi divulgado hoje, esses dados foram divulgados hoje. Os dados divulgados são derivados dos boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil. No período de 7 anos, uma mulher perdeu a vida vítima de violência de gênero a cada 3 dias. Em média, os feminicídios crescem 7,6% ao ano. Então, preste atenção nisso aqui. Preste atenção. Apenas em 2023, a Bahia registrou 108 feminicídios. Olha isso. Isso representou um aumento de 0,9% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 107 casos. Em 2023, 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio a cada 100 mil baianas, enquanto que no primeiro ano da análise, uma mulher foi morta. Você entendeu aqui a colocação dos dados? De 2017 a 2023, quase metade dos casos de feminicídios foram por armas brancas, representando 46,6%. Arma branca, gente, pode ser uma faca, por exemplo, uma tesoura, né, Marcos? Se tudo é arma branca, classificado como arma branca.
É.
As armas de fogo, 28,5% do total de casos. E os objetos contundentes, 8%. Também são instrumentos em destaque. Outros instrumentos respondiam pela participação restante, 16,9%. Aproximadamente 80% dos casos ocorreram dentro do domicílio da vítima. Então, por isso que a gente diz, mulher. Sempre. Os especialistas estão sempre aí dizendo. Advogadas, ativistas contra o feminicídio, contra a agressão contra a mulher, né? Nós da comunicação estamos sempre aqui divulgando e alertando vocês. Começou os abusos psicológicos dentro de casa. A agressão física, diga não. Procure a DEAN. Porque você pode ser morta dentro da sua casa. Pelo seu companheiro, ou marido, ou namorado. Muito cuidado, não queira entrar nesta estatística. Nós vamos falar aqui do perfil das mulheres mortas. Referente ao perfil das mulheres, a maioria tinha idade adulta, de 30 a 49 anos de idade. Eram negras, pretas e pardas, né? E não solteiras. É o que diz aqui esse levantamento. O levantamento apontou que informou que os dados mostram um padrão específico de ocorrência para esse tipo criminal, o que pode auxiliar na construção de medidas mais efetivas para a proteção da vida das mulheres vítimas de violência de gênero. Pois é, A Bahia registrou 108 feminicídios em 2023. Aline é uma dessas vítimas. Clealine, né? Mais carinhosamente chamada como Aline pelos seus amigos, parentes, colegas de trabalho. É uma das vítimas que em dezembro de 2023 foi morta pelo marido. Ele até confessou, né? Ele tá preso. Quantas Alines? Quantas, mais quantas vão ter que morrer? Chega de tanta violência contra a mulher. Não aceite abuso psicológico, abuso patrimonial, muito menos agressão física, para que não ocorra o feminicídio. Juntas, unidas, sempre dizendo não. E que os homens também, os homens dignos, decentes, que são contra essa violência, também se unam às nossas mulheres. Concordo, Marcos Bezerra?
Sempre.
Inaceitável, viu, gente? Chega. Os dados são alarmantes no nosso estado. Por gentileza, Marcos, dá uma passadinha no WhatsApp aí pra ver o que, tem de mensagem dos nossos ouvintes.
A Marilene manda uma boa tarde. Ela diz que é mãe de aluna do colégio no bairro São José. Ela diz que o colégio se encontra fechado por falta de energia, foi reformado e até hoje não teve aula, né? É, a escola Nossa Senhora das Neves, Ilhéus, cada vez pior.
A falta de energia por que motivo? Porque está cortada? A Secretaria de Educação não pagou a conta? Qual é a realidade? Fala para nós, gente. Isso é um absurdo, hein? Enquanto isso, os nossos alunos, estudantes, ficam sem aula, né? Aqui em Ilhéus. Que coisa horrível. Ó, chegou uma mensagem aqui também dizendo o seguinte. Boa tarde, Kátia e Marcos. Estou aqui ouvindo a melhor rádio. Gostaria que pedisse para reforçar aí, falar sobre essa buraqueira e o abandono das obras da Zona Sul, aqui em Ilhéus. Por conta disso, temos muitas crateras, né? Buracos, crateras ali em frente a dois grandes atacadistas. Para passar ali, tem que ter muita paciência, é uma verdadeira buracolândia. É verdade, viu? Passei ali no domingo, estava observando de novo, Marcos, aquilo ali. É horrível. É horrível. Ninguém arruma, ninguém faz nada. Ninguém se preocupa, nem o município, nem o estado, e vai ficando. Se a obra andar e ficar bonita, se ela andar, né? Concluir e ficar bonita, aí tá todo mundo quer ser o pai da criança. Mas quando tá aquela baderna e os buracos só aumentando, ninguém tá nem aí, né? Essa é a Ilhéus que nós temos. Deus é mais. Diga, Marcos.
Um ouvinte manda boa tarde, não coloca o nome. Boa tarde, Kátia, Marcos. Minha irmã está passando, né, por uma situação parecida dessa. O marido dela largou, foi embora, arrumou outra mulher, está ameaçando ela, difamando nas redes sociais. Ela já deu queixa e não está resolvendo nada. Estou com medo de perder minha irmã.
Com a fé em Deus não vai não, tá? Não vai não.
Mais um mau exemplo de homem, né? Que não sabe deixar a ex em paz, a mulher em paz.
Isso não é um homem, né, Marcos?
Isso não é
homem, né? Isso aí é outra coisa. Então eu vou nem classificar ele aqui, não vale nem a pena. Mas com a fé em Deus não vai acontecer nada com sua irmã. Peça ela para evitar andar sozinha, né? Tá sempre acompanhada de amigos, familiares. Evitar se expor por aí.
E alguém te disse que a irmã tá grávida de 5 meses, né, dele.
Oh, meu Deus. Evite que ele tenha contato com você por qualquer meio de comunicação. Troque número de telefone, WhatsApp, né, Marcos? Rede social, saia de rede social por enquanto. Faça o possível para evitar. Agora, continue procurando a justiça e a polícia, consequentemente a justiça, tá? Diga, Marcos Bezerra.
É só por enquanto.
Bem, 12 horas e 58 minutos antes de finalizar, a última notícia aqui. Chefe do governo Lula é citado como investigado em inquérito da Polícia Federal. Documentos sigilosos do inquérito da Polícia Federal sobre a suposta arapongagem ilegal no governo do Jair Bolsonaro mostram que o atual diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Corrêa, foi objeto de ao menos 4 relatórios, sendo que um deles classifica como investigado. A reportagem teve acesso a esses documentos que estão inseridos na investigação sob relatoria do ministro do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, no caso o ministro Alexandre de Moraes, né, o Todo-Poderoso. As decisões de Moraes tornadas públicas até agora listam apenas manifestantes da manifestações da Polícia Federal, no sentido de que a atual gestão da ABIN tomou atitudes que, na visão dos investigadores, atrapalham as apurações. Mas não havia uma menção direta a Correia como investigado. O Alexandre de Moraes também não faz nenhuma citação direta ao atual diretor-geral da agência em suas decisões, se limitando a reproduzir em alguns pontos as afirmações da Polícia Federal. Então tá aí, né? É complicado as coisas aqui nesse país. Misericórdia, minha gente. Bem, pontualmente, 1h, nós vamos finalizar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. O Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Marcos Bezerra, ótima tarde para você, ótima tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você também, ótimo dia para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda Omara Calçados e o Nex, meu futuro é o Nex. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.